bobear, nós vamos aprender até a orar. Né? Não é não, filho? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia? Em Deuteronômio, capítulo... Deuteronômio, capítulo 9... Deuteronômio, capítulo 9, versículo 26. Versículo, pode ler o 25. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 25. 25 até o 29. 25 até o 29.
E prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga: porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto.
Amém. Lê mais uma vez, mais uma vez.
E prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir.
Então, ó, Moisés ficou 40 dias, 40 dias, 40 noites orando. Enquanto Deus não ouviu, enquanto Deus não o atendeu, ele continuou orando. Né? Em benefício, em nosso benefício, em benefício da igreja, em benefício do povo. Ficou 40 dias orando. Às vezes nós temos dificuldades, muita dificuldade para orar. Vocês concordam? Jesus, nos dias da sua carne, no tempo dele, no tempo que ele esteve aqui, ele fez orações e súplicas. E nós temos dificuldade para orar. Então é normal a dificuldade. Isso, ele não está aqui criticando, ninguém ora assim sem mais nem menos. Não. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos da ajuda de Deus para orar. Ninguém ora assim, simplesmente, porque quer orar, não. A não ser que esteja passando muita aflição. Então, não é crítica, é mostrando que a carne, a natureza humana, ela é avessa a Deus. A carne, a natureza humana, ela não tem, ela não é espiritual, ela é carnal. Se fosse uma festa carnal, estava todo mundo alegre, feliz, sem problema. Fica até a noite inteira, não tem problema. Né? Se fosse uma coisa carnal, fosse um negócio carnal, mas é uma coisa que contraria a carne. Contraria a carne. Então, é preciso que a igreja, né, faça as pessoas aqui que estão entendendo faça orações pela igreja. Faça as orações pela igreja, para ajudar a igreja, ajudar aqueles que não conseguem orar, ajudar aqueles que têm dificuldade para orar. E prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir o povo, queria acabar com o povo, porque o povo não queria Deus. E eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac, Jacó. Então, quando nós estivermos orando aqui, nós podemos falar a mesma coisa para Deus. Dá uma oportunidade para nós. Dá uma oportunidade para nós. Somos uma geração. Nós somos uma geração. A geração do meu pai passou. A geração da minha mãe passou. Agora nós estamos vivendo a nossa geração. Nós estamos vivendo uma geração. E essa geração, nesse tempo nosso, no tempo que nós estamos vivendo, surgiu isso. Essa vontade, esse desejo de ser povo de Deus. Amém? Essa visão da igreja, a gente carrega ela há muito tempo. Esse ponto de vista da igreja, nós carregamos há muito tempo. Nós não abrimos mão de ser povo de Deus. Não interessa para a gente religião, não interessa para a gente denominação, não interessa para a gente culto, ritual, não interessa para nós isso não. Não interessa para nós que oferecer, apresentar para Deus, dizer: Senhor, esse aqui é o seu povo. E a gente vem, vocês, a igreja, vem lutando, vem pelejando nesse sentido. Como nós cantamos aqui, e essa música aí parece que foi feita uns 2 ou 3 anos atrás. Pelo quem? Celinho? Quem? Adriano, lá de Fortaleza. Porque quando ele ouviu, ele entendeu isso. Que nós éramos uma geração, nós somos uma geração. Que parece que recebemos uma missão de Deus. Nós recebemos uma palavra de Deus. Recebemos um desafio de Deus. De ser o povo de Deus nesta geração. O povo de Deus nessa geração. Não importa se na geração passada houve, ou se na geração futura vai haver, o importante é que Deus tenha um povo nessa geração. Amém? Que ele tenha um endereço na terra, onde exista um povo de Deus. Assim como naqueles dias, o povo de Deus estava lá no Egito, só lá no Egito. E Deus tirou o povo lá do Egito. Naquele dia tinha um povo lá no Egito. Quem sabe se hoje, o povo de Deus não está aqui. Amém? Não sei se seria muita ousadia da nossa parte, ou se seria até mesmo uma soberba, mas não custa nada perguntar para Deus, né? Somos ou não somos? Somos o teu povo ou não somos? Amém? Porque eu quero dizer para você o seguinte: se nós não formos o povo de Deus, nós estamos perdendo tempo. Porque se nós não formos o povo de Deus, nós não somos a igreja. E se nós não somos a igreja, não somos a casa de Deus. Se nós não formos a casa de Deus, Deus não está aqui. Se Deus não estiver aqui, nós estamos perdendo nosso tempo. Amém, irmão? É essa a visão da igreja ou não é? Não foi, sempre foi e não vai ser, se Deus quiser? Nós somos essa geração de gente, pessoas que como diz, né, endoidou, quer ser povo de Deus de qualquer jeito. Só interessa para nós sermos o povo de Deus, os filhos de Deus. Aí Moisés lembrou, falou, Senhor, não acaba com o povo, não. Porque hoje, por exemplo, se a gente fala, o povo não quer orar. O povo não quer fazer isso. O povo não quer fazer aquilo. O povo está, né, tá andando tal e etc. Tem pecado contra Deus e tal. Muitas reclamações, etc. Eu poderia dizer, Senhor, o povo não quer Deus. Acaba com o povo. Não. Não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente vença essa dificuldade, esse obstáculo, que a gente supere tudo isso e seja, e alcance o direito de ser filho de Deus, ser o povo de Deus. Aí nós vamos dizer, lembra de Abraão? Lembra de Isaac, de Jacó? Por causa deles, salva esse povo, né? Por causa... Lembra de Jesus Cristo, nos dias da sua carne? Lembra, Senhor, de Pedro, de Paulo, de Lucas? Lembra desse povo? E salva a nossa geração. Salva a nossa geração. Amém? Dá vida a esse povo, Senhor. Dá vida a esse povo. Então, a sua oração, a sua intercessão vai ser importante. Amém? Repreenda o espírito de religiosidade, o espírito de ritual, o espírito que quer escravizar a igreja. Amém? Ore para que exista um povo realmente abençoado por Deus, um povo de Deus. Porque nós temos sido esse povo. Eu creio que nós temos sido esse povo. Não é de hoje que a gente vem lutando para... Porque senão Deus não estaria aqui conosco. Esse dia teve uma irmã que teve uma visão assim. Ela estava num determinado lugar... E nesse lugar que ela estava, ela imaginou que ali não tivesse Deus ali e que falou, onde está Deus? Será que Deus está em algum lugar nessa terra? E ela teve uma visão de que num determinado lugar tinha uma chama acesa. Num determinado lugar, tinha uma chama acesa. Então, vamos lutar para que essa chama permaneça acesa. Vamos lutar para que Deus conserve acesa essa chama. E vai depender da sua oração. Então aqui tem um detalhe importante aqui no versículo 27, diz assim, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó, não atentes para a dureza do povo. Porque se eu for ficar olhando para os problemas do povo, se eu for ficar olhando para a dificuldade que o povo tem, a gente não vai caminhar, não. Se nós ficarmos olhando para a dureza do povo, nós não vamos caminhar. Feche os olhos para isso. Feche os olhos para essas coisas. E continua crendo que Deus vai cumprir a sua promessa. Deus vai cumprir. vai existir a igreja gloriosa, vai existir o povo de Deus. Feche os olhos para os problemas. Nem que fique só você na terra. Nem que fique só você. Amém? Feche os olhos para os problemas, os escândalos, as ingratidões, etc, etc, etc. Creia. Feche os olhos e creia, porque vai existir. Deus prometeu e Ele não vai deixar de cumprir, não. Não atente para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga, olha, para que o povo da terra, de onde nos tiraste. De onde Deus nos tirou? De onde? Do mundo. Deus nos tirou do mundo. E o povo de lá vai ficar só esperando o quê? Só esperando o quê? A queda do povo. Deus, só vai, de vez em quando a pessoa pergunta, fulano ainda está lá? Fulano ainda está lá? E ciclano? Já saiu? Fica todo mundo de lá, do Egito, desejando a desgraça de quem está aqui, de quem está buscando a Deus, de quem está querendo Deus. Ou seja, não estou dizendo que aqui é cooperativa, não, viu, gente? Não tem. Aqueles que estão no mundo querem ver a queda, fica desejando a queda do povo de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não, está escrito aí. O mundo vai querer que você bata com a cara na parede. Fica ansioso por ver a nossa queda, a nossa destruição. Vocês concordam? Aí, então, o Moisés estava dizendo aqui, ó, o Senhor não deixa, não olha para o pecado, para a dificuldade que nós estamos tendo, não. Para que o povo de lá depois não vá bater palma, dizer, ó, tá vendo? Cadê o fulano? Amém? Cadê o ciclano? E a Geralda? Ainda está lá ainda? E a Maresa? Né? Aí eu vi fulano em tal lugar se assim. Eu vi fulano em tal lugar se assim. Eu vi fulano no Facebook, tal, etc. Tudo para derrubar a igreja. Tudo para jogar a igreja no chão. Para destruir o povo de Deus. Para tirar a força. Tirar a força. Tirar o desejo da gente. Buscar a santidade. Falar a sua verdade. Né, para agradar a Deus enquanto o mundo está apontando só os defeitos da igreja. Fulano caiu, Bertano está assim, Bertano está assim. Amém? Para que o povo da terra de onde tirasse não diga, porquanto o Senhor não pôde introduzir na terra de que eles tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto. Aí fica assim, ó, sabe aquele povo? Vai cair todo mundo, vai se lascar todo mundo. Está vendo? Fulano está doente, ciclano está assim, Bertano está assado. Está vendo? Está vendo? Já aponta os defeitos da gente assim com crueldade, com ruindade. Deus prometeu, mas não vai cumprir. Deus prometeu, mas não vai cumprir. Porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra de que eles tinham falado. Eles queriam ser o povo de Deus. Mas Deus não permitiu. Deus não deixou. Deus não levou esse povo aonde esse povo queria ir. Amém? Povo de Deus. Eu lembro quando o Carlinhos queria saber como é que a gente faz. Como que nós vamos botar lá para poder distinguir lá o negócio lá que ele fez lá. Aí, como é que põe? Não sei quem, se foi eu, foi alguém que disse, povo de Deus, povo de Deus. E aí ficou povo de Deus, ponto com, né, Silvano? Ponto, Dona Zé Silvano falou, ia ser. O povo de Deus. Sinceramente, às vezes eu fico, eu ando, vejo, quando eu vejo um carro passando na minha frente, escrito lá, povo de Deus. Eu imagino alguém do nosso meio, alguém do nosso meio. Amém? Inclusive, carinho, né? Aproveita o ambiente e nós continuamos nessa esperança, que nós entendemos que o reino de Deus, ele é constituído pelo povo de Deus. E o povo de Deus é constituído pelos filhos de Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre o quê? Os filhos de Deus. É importante demais ser filho de Deus. A promessa de Deus é para o filho. E o filho é que constitui a igreja. Porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra que eles tinham falado, e porque os aborrecia, os tirou para o matar no deserto. Todavia, são eles o teu povo. Ó, todavia, são eles o teu povo. Quer dizer, aquelas pessoas que estavam ali no deserto, aquelas pessoas que estavam passando toda aquela dificuldade, era o povo de Deus. Era o povo de Deus. São eles o teu povo e a tua herança, que tu tiraste com a tua grande força e com teu braço estendido. Guarda esse nome aqui. Teu povo e a tua herança. Quer dizer, o povo de Deus é também o quê? A herança. Então, o povo de Deus é também a herança. O povo de Deus é também a herança. A herança de Deus somos nós. Né? A coisa mais preciosa é o valor. Amém? Nós somos a herança de Deus. Joias preciosas, pedras preciosas, escolhidas, escolhidas a dedo, pedras preciosíssimas. Você é uma pedra preciosa. Você não sabe o valor que você tem, amém? Você não imagina o valor que você tem. Porque você é uma pedra que faz parte do tesouro da herança de Deus. Vamos abrir também em Isaías. Isso aqui serviu para quê? Essa leitura aqui do Deuteronômio, serviu para quê? Para quê? Depois você volta aí uma hora e vê o seguinte, que essa luta pelo povo de Deus não é de hoje, não. Essa luta pelo povo de Deus vem lá de trás. Deus quis acabar com a raça humana e mandou o dilúvio. E sobrou ali 8 pessoas. E daquelas 8 pessoas nós somos descendentes. Desde o começo, desde quando entrou o pecado no mundo, Deus tem almejado que exista no mundo um povo de Deus. E desse povo vai ser a sua herança, né? Esse povo que vai existir vai ser daí é que vai dar lugar à nova geração. A nova geração. Novo homem, novo ser, novo céu, a nova terra. E aí vem a nova geração. Novo homem. Constituída pelos filhos de Deus. Então, meu filho, presta atenção no convite que Deus está fazendo para você hoje. Se tornar um filho de Deus. Não olha para o lado. Não olha para as circunstâncias. Queira, deseja no seu coração. Senhor, eu quero ser um filho de Deus. E outra coisa. Para ser filho de Deus, o que, que eu preciso? Eu preciso do Espírito. Eu não tenho Espírito de filho. Eu não tenho Espírito de filho. Eu tenho o Espírito de homem. De filho de Deus eu não tenho. Eu não era. Agora, para mim ser, o que, que eu preciso? Eu preciso do Espírito do Filho. Eu preciso de um Espírito que entrando em mim, me leva a dizer, Pai, Pai. Um Espírito em mim que me relaciona com Deus. Eu preciso do Espírito do Filho. Do primo não serve, do parente não serve. Eu preciso de um Espírito em mim que me leva a dizer Pai. Então nós precisamos do Espírito do Filho de Deus. Senhor, dá-me do Espírito do Senhor. O Espírito de Cristo. Aí vem aquele milagre. Aquele milagre. Aquele mistério que é Cristo em nós. O que é Cristo em nós? O Filho de Deus. O Filho de Deus aqui, ó. Aí eu começo a falar, Pai, Pai. Né? Eu começo a me relacionar com Deus como filho. Eu não era filho, me tornei filho de Deus. Pelo Espírito que me foi dado. Amém? Eu não era filho de Deus. Eu me tornei filho de Deus. João capítulo 1 diz assim, Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Deus nos deu o Espírito do Filho de Deus, que clama, Pai, Pai, faz isso por mim, Pai. Aí quando a gente é criança, a gente não entende isso não. Mas quando você vai crescendo, você vai entender o que é filho de Deus. Quando a gente é criança, a gente não entende muito não. Mas quando você cresce, você vai entender o que é ser filho de Deus. Amém, gente? Isaías, eu falei Isaías, né? 54. Isaías 54. Isaías 54, versículo 1, a partir do versículo 1. Isaías 54, versículo 1. Então, aí falando o quê? Presta atenção. Vamos ver. Lê, por favor.
Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama. Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas.
Repete.
Canta alegremente, ó estéril.
Então eu vou traduzindo aí para vocês. Canta alegremente, igreja. Canta alegremente, povo de Deus. Exulta de prazer, de satisfação, de alegria, por ser povo de Deus. Porque não são poucos os filhos de Deus. Não são poucos os filhos de Deus. Amplia o lugar da tua morada, amplia a igreja, amplia as estacas. Leva isso, mas faz isso com alegria. Porque quem que vai querer se você se mostrar destruído, derrotado, se você se mostrar infeliz em ser povo de Deus, como que você vai ampliar as estacas da igreja do Senhor? Como que você vai acrescentar as pessoas que serão salvas se você se sente infeliz, se sente forçado a ser povo de Deus, sente obrigado a ser povo de Deus? Ele fala, não, canta alegremente, faz isso com prazer, com alegria. Hoje nós somos um povo que não tem território, nós somos um povo espalhado no mundo, nós somos um povo que ainda esperamos o nosso lugar, a nossa terra. Nós ainda somos peregrinos, né? Nós ainda somos, como é que fala? Estranhos nesse mundo. Ainda somos isso. Mas a promessa de Deus aqui, vocês vão ver aqui. Ainda somos um povo, mas que nós temos absoluta certeza que Deus vai cumprir, amém? E Ele vai nos dar aquilo que lá em Deuteronômio está falando, que o mundo acha que Deus não vai dar a nós a sua promessa. Não vai dar a nós aquilo que Ele prometeu. A terra onde nós estamos, sem pecado, a terra onde nós estamos, sem dor, sem violência, sem morte, a terra onde nós estamos, sem injustiça, onde você vai, com certeza, é uma coisa que olhos não viram, né? Coração não sentiu, nem mente alguma pôde imaginar o que Deus tem reservado para essa igreja, para esse povo. Espera com paciência no Senhor, canta alegremente. Ó filha de Sião, canta alegremente, faz isso com alegria, com prazer, tenha prazer em ser povo de Deus. Não faz isso com tristeza, porque você vai atrapalhar, você vai impedir que outros também tenham acesso a essa promessa de Deus. Amém? Amplia o lugar, versículo 2.
Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas.
Por quê?
Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas.
As cidades que estão sendo assoladas, não tem mais lugar para o homem morar, não tem mais lugar para a gente viver. Nós não estamos tendo lugar para morar, está chegando o tempo, né? E ele fala, olha, você vai habitar, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá. A igreja realmente vai ser o reino de Deus, o povo de Deus na terra. Você já pensou, gente? Se nós perdermos essa oportunidade de ser povo de Deus, de ser esse reino, você não crê em Jesus Cristo? Você não acredita que Jesus Cristo vai voltar e vai reinar literalmente Nós somos hoje um povo sem rei, nós somos um povo sem terra, nós somos um povo peregrino, mas existe uma promessa, existe uma palavra de Deus, e é essa a fé que nós precisamos ter. É essa a esperança nossa. Não é, Deus, presta atenção, não é só nesse mundo. Eu disse que se a nossa esperança for só nas coisas desse mundo, não, Deus abençoa também a igreja nesse mundo. Mas ela não pode ficar olhando, como disse lá em Deuteronômio, ela não pode ficar olhando, né, para o mundo e querendo comparar. Não, meu Deus. O povo no deserto pecou nesse sentido, porque começou a querer comparar. Ah, lá no mundo nós tínhamos isso. Lá no mundo nós tínhamos isso. E aqui a gente não tem, não queira imitar, não queira desejar aquilo que nós um dia já deixamos, nós já largamos para lá. Amém? Buscar a santidade, falar a verdade, né? Querer a justiça, pedir a Deus, Senhor, olha, nós não estamos mais lá no mundo, nós não estamos mais de acordo com o mundo. Somos uma geração diferente. Continua, por favor, filho. Não temas?
Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez.
Repete.
Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez.
Amém. Eu fico pensando assim, na alegria de Jesus, porque olha o tanto que Jesus sofreu, tanto que Jesus penou, tanto que Jesus, quanta coisa Jesus passou. Mas depois que Jesus ressuscitou, que ficou 40 dias andando, quanta alegria Jesus deve ter tido, depois ali da ressurreição, de ver Pedro curando enfermos, de ver Paulo fazer tudo aquilo, né, de ver a igreja crescer de uma forma tremenda, de ver a igreja mudando, quanta alegria Jesus teve. E hoje, né, até hoje, de ver o quanto o nome dele é lembrado na terra, o quanto Deus honrou Jesus Cristo. E que o nome dele é sobre todos os nomes, né? É um nome tremendo. Jesus Cristo é um nome que todo mundo conhece. Todo mundo, toda a imprensa, toda a mídia, todo mundo, quando você falar Jesus Cristo, amém? Deus, então, honrou. Jesus acreditou nisso, falou, não temas, Senhor Jesus, não temas, Senhor. Porque não serás envergonhado, e ele não foi envergonhado. É? Olha, não esquenta não. 3 dias depois vocês vão me matar, mas 3 dias eu vou ressuscitar. 3º dia estava lá, ressuscitado. E quem riu dele? Riu, quem riu dele? Permaneceu? Onde está aqueles que riram dele? Onde estão aqueles que zombaram dele? Onde estão aqueles que tiveram vergonha dele? E onde ele está? Amém? Está lá debaixo da terra? Ele está lá debaixo da terra? Então, meu filho, quem ri por último? Quem ri por último? Eu prefiro chorar agora e que os outros riem. Riem. É, tá certo? Que os outros riem de mim. Tá certo ou não? está, né? Conjuga o verbo rir aí para nós. Mas é isso mesmo. E que eu chore hoje. E que eu chore hoje. Mas as minhas lágrimas serão enxugadas, as minhas dores serão aliviadas, a minha tristeza vai desaparecer. Eu prefiro. Amém? Do que negar. Prefiro do que negar o Senhor. Porque deixar de acreditar nisso que um dia me tirou de lá. E é de onde a gente é zombado. De onde a gente é criticado. De onde se espera a nossa falência. De onde se espera a nossa falência. Tem gente só esperando. Amém? Não é verdade o que eu estou falando? Eu não é verdade. Versículo 5.
Porque o teu Criador é o teu marido.
Igreja, Deus é o nosso marido. Amém? Tem marido melhor do que esse? Será que tem um marido melhor do que esse? O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Quem é o nosso marido? Tem gente que fala Deus, outros falam Jesus. Todos dois estão certos, né? Todos dois estão certos. Quem é o nosso marido? Quem é o Senhor da igreja? Quem é o Santo de Israel? Quem é o nosso Redentor? O nosso Salvador? Porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito. Como a uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Amém? Eu não posso, eu não tive essa experiência, nunca fui esse tipo de mulher. Amém? Mas você imagina uma mulher. A mulher, o espírito da mulher já é assim. A gente já entende perfeitamente. Você quer destruir uma mulher, é desprezá-la. Deus sabe disso. Você quer destruir uma mulher, é fazer isso com ela aqui, ó. Desamparar, desprezar a mulher. Então ele compara aqui, ó. Porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito. Ela faz loucura. Ela faz. A mulher desamparada é um perigo. Um perigo. Como a uma mulher da mocidade. Mais grave ainda quando ela é nova. Mais grave ainda quando ela era nova. E desprezada. Então Deus nos chamou como uma mulher desse tipo. E nos tirou esse opróbrio, tirou de nós esse desprezo, devolveu a nós a esperança, devolveu a nós a esperança, o motivo. A razão de viver. O povo de Deus, ele não tem nada que tira dele a alegria de viver. Os problemas, ele resolve, ele passa por cima. Não tira, não tem nada. Porque assim como uma mulher desprezada, eu me tornei uma mulher feliz. Que agora eu tenho noivo, eu tenho marido, eu tenho um noivo. Eu não sou mais desprezada. Amém? Ajuda aí as mulheres. Agora eu tenho marido. Agora, amém, Lucilda? Nós temos um noivo. Nós estamos de aliança. Nós somos escolhidos né? Deus nos escolheu para ser, realmente. Então, ele usa o natural para comparar, para mostrar para a igreja que a igreja tem que ser alegre. A igreja tem que ela tem que entender isso. Para ela cantar alegremente, para ela fazer a oração. 3 minutos, 4 minutos de oração, a gente já está sem assunto. Já viu um namorado com a namorada? Conversa a noite inteira? Não. Não é não, filho? Dona Evaldo? Conversa a noite inteira? O namorado com a namorada, falta assunto, Gabi? Não falta. Quando o noivo vai embora, a noiva não vai embora, não. Mas não. Não falta assunto para o noivo e a noiva. Não falta assunto para o namorado, a namorada. Não é não? Vai entrando para a noite. Está entrando para a noite, está dentro. Não falta assunto. Agora, nós somos a noiva. Jesus é o nosso noivo. Aí a gente começa a falar, senta. A gente começa a conversar, não tem motivo. Eu acho que ainda a gente não entendeu. Canta alegremente e entenda, Senhor. Namora com Deus. Namora com Deus. Conversa sobre tudo. Porque o seu noivo tem prazer em te ouvir. Aproveita. Amém? Aproveita porque o seu noivo tem prazer em te ouvir. O que nós estamos falando aqui? Sobre o quê, Silvano? Hã? Amém? Nós estamos falando sobre o quê, Rosilene? Então vamos lá, continua aí, Adriana.
Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isso, porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei.
Ó, que promessa tremenda, hein? Que promessa tremenda. Amém. Continua, filho. Deus não está irado. Deus não está revoltado conosco, não. Deus, ele está olhando para nós com muita misericórdia. Ele não está, está aqui, ó. Ele, assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Então, Deus não está, calma, Deus não está irado contra nós. Ele está com pena de nós. Ele está vendo a gente como uma mulher desprezada. Ele está vendo a gente como uma mulher que foi abandonada pelo noivo. É assim que ele está vendo a gente. Ele não está irado contra nós. Ele tem pena, misericórdia de nós. Amém, gente? Porque ele sabe, ele passou por aqui e ele sabe das nossas aflições. Ele passou por aqui e ele sabe das nossas aflições. Deus não está irado contra a igreja. Deus está, às vezes, triste. Deus está, às vezes, compadecido. Insistindo com a gente. Alegra-te. Né? Ora a mim. Fala comigo. Tal, etc. Abre os seus olhos. Tal e coisa. Né? Olá.
Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti.
Aí, tá vendo? Ó, acabei de falar. Deus está compadecido. Deus está... Ele quer te ajudar. Ele é o nosso ajudador. Ó, a minha bondade não vai desviar da igreja. Nada vai tirar de nós, Deus. Nada pode... O que pode nos afastar de Deus somos nós. Nós é que podemos afastar de Deus. Deus não vai afastar de nós. Porque Ele prometeu. É uma promessa de Deus. Não é Ele que retira o braço. É nós que afastamos dele. Amém? Amém. Depois, se vocês quiserem ler o resto, vão ler o resto. Não vou interferir mais, não. Prometo, tá? Não vou interferir mais, não. Vocês acreditam? Então, vamos lá.
Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubins, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará.
E quem ri por último, ri melhor.
E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor.
Amém. Melhor que isso, arroz com fumo, viu, gente? Não tem coisa melhor, não. Amém? Então, a gente tem razão de querer. Amém? Tem razão de querer, de desejar. O Senhor, olha, tem misericórdia de mim, não me deixa fora, não. Porque eu tenho certeza que Deus é por mim. Por isso que Paulo fala, se Deus é por nós, quem que vai ser? Que adianta alguém se levantar contra nós, se Deus é por nós? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Agora você vai ver o louvor, que diferença. Agora você vai ver o louvor. Você vai ver a diferença. Amém? Feito com muita alegria. Não é não, filha? Com muito prazer, com muita satisfação. Amém? Eu tenho certeza que quem entendeu, quem realmente quer ser, será. Bem, tudo posso naquele que eu acredito, naquele que me dá a força. Amém, Jesus? Pai, Pai que está nos céus, Pai nosso que está nos céus, Deus seja realmente o nosso Pai, sejamos nós, os teus filhos. Trata-nos como filhos, Senhor. Ensina como filhos. Corrija-nos como filhos de Deus. Ensina a igreja, ensina o seu povo, Senhor, a viver como filhos de Deus, para usufruir das bênçãos, para examinar todas as promessas que existem para os filhos de Deus. É para nós, é para a igreja, é para o seu povo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma mão levantada contra a igreja permanecerá de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu não tenho certeza que o Senhor não está irado contra nós. Muito pelo contrário. O Senhor se compadece da nossa dificuldade, que o Senhor passou por aqui e o Senhor sabe o que é que nós enfrentamos, a dificuldade que nós temos, e é por isso que nós o temos por Pai, e é por isso que nós chamamos o Senhor para nos ajudar. Porque nós sabemos que o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso ajudador, e que se compadece de nós, e quer nos salvar, quer nos levar, Deus, ao entendimento perfeito, à glória de Deus. Louvamos o Senhor Jesus. Levanta a sua voz, um minuto, um minuto, um minuto, e faz a sua oração. Amém? Faz a sua oração, um minuto. Por favor, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Pede a Deus. Saiba que Ele não está irado. Que Ele se compadece. Ele tem misericórdia de nós. Amém. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Oh, é verdade, Senhor. Amém. Oh, Deus. Coração deseja, Senhor, eu quero ser essa geração. Escreva o meu nome, alista-me no teu exército, faz de mim um filho de Deus. Escreve o meu nome lá, no livro. Registra-me, adota-me, Senhor. Amém. De todo o coração, eu aceito ser teu filho. Eu aceito ser. Amém. bem forte.
Somos uma nova geração, pois já o Senhor fez surgir nessa terra. Nessa terra, desde Adão até os dias de hoje, Deus tem almejado que essa geração seja formada para morar com Deus no céu, com Deus no céu.
Somos
uma nova geração, cuja o Senhor fez surgir
nessa terra. Nessa terra,
desde Adão até os dias de hoje, Deus tem almejado que essa geração
seja formada
para morar com Deus,
Deus do céu.
Com Deus do céu.
Com Deus do céu.
Perseverante é, perseverante é esse povo que luta pra alcançar a perfeição. Buscar a santidade, viver só a verdade,
para agradar ao coração do Pai.
Perseverante é, perseverante é esse povo que luta pra alcançar a perfeição, buscar a santidade, viver só a verdade, para agradar ao coração do Pai. Somos uma nova geração, cuja o Senhor fez surgir nessa terra. Desde Adão até os dias de hoje, Deus tem almejado que essa geração seja formada para morar com Deus do céu. Com Deus do céu,
com Deus do céu,
com Deus do céu. Perseverante é, perseverante é esse povo pra alcançar a perfeição, buscar a santidade, viver só a verdade, para agradar ao coração do Pai. Só a igreja perseverante, perseverante,
oh, que luta pra alcançar,
que luta pra alcançar a perfeição. Buscar a santidade, viver com a verdade,
para agradar
a
tua
santidade. Perseverante é esse povo que luta pra alcançar a perfeição, buscar a santidade, viver só a verdade, para agradar ao coração do Pai, para agradar o coração, para agradar ao coração do Pai, para agradar o coração. Somos uma nova geração, cuja o Senhor fez surgir nesta terra.
Nesta terra,
desde Adão até os dias de hoje, Deus tem almejado que esta geração seja formada para morar com Deus do céu,
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 com Deus do céu.
Amém. Amém. Abraça o seu irmão. Agora você entendeu o que é ser seu irmão? Você entendeu por que ele é seu irmão? Então abraça agora o Filho de Deus. Está vendo? Você está abraçando o Filho de Deus. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Atenção. A cantina está informando. Atenção. Atenção. Por favor, só um minutinho. Só um minutinho. Só um minuto. Só um minutinho. Só um minuto. Alan. Oh, meu Deus. Atenção. A cantina está informando que a jantinha hoje é estrogonofe de carne, arroz, salada. E depois a sobremesa é mousse de maracujá.